Boa noite. Verdade que eu já tinha esse shiur meio que preparado de antes. Assuntos diferentes, muito interessantes. Mas a gente não tem como escapar do assunto principal dessa semana, Am Israel. Então eu vou pegar mais ou menos o shiur bem parecido e eu vou levar para o Kivun que também um pouco do que está acontecendo em Eretz Israel. Parashat Bereshit. É uma paraxá muito, muito, muito diferente. Muito diferente. O mundo antes do pecado, Adão e Eva vivem no Gan Eden, ele não pode comer de uma fruta, e come da fruta, e o que Deus pediu para ele, o que não pediu, e o que Adão estava fazendo. Então vamos tentar entender um pouquinho todo esse conceito aqui de Adão e Eva, tá bom? E um pouquinho desse mundo do Gan Eden, o que ele precisava fazer, o que ele deveria fazer. O que é o pecado dele? Adam HaRishon fez tshuva, Hashem recebeu a tshuva dele, então porque ele é expulso. O que está acontecendo aqui exatamente? E qual que era o papel de Adam HaRishon realmente? A Torá conta, os Mefarshim contam, que quando Hashem vai criar o ser humano, vem os Malachim e falam, Ma enosh ket iskereno, Deus, o que você precisa de ser humano? O que você precisa de ser humano? O que você quer eles do mundo? Deus fala, por quê? Vocês acham que vocês podem fazer o papel deles? Óbvio que sim. Então Hashem vem, traz todos os animais perante o ser humano, perante os malachim, desculpa, fala, dá nome para eles. E os malachim olham um boi, não sabe o que é boi. Olham um burro, não sabe o que é burro. Olha o leão, não sabe o que é leão. Olha, e assim por diante, não sabe. Fala, Deus, ótimo, então vocês não sabem nada. Ele traz Adam HaRishon, e está escrito na Torá, que Adam HaRishon, ele colocou nome em todos os animais. E logo depois que ele colocou o nome em todos os animais, a Torá conta pra gente que Hashem fez a Havá. O que está acontecendo aqui? Então Hashem criou um ser humano só homem, e esse homem, tá bom, tem uma opinião na Gemará que era os dois sexos dentro de um próprio corpo, e Hashem separou. Tem outra opinião que não, que é dois corpos realmente, que Adam é só o homem, depois Hashem criou a mulher, mas tirou de Adam. Mas não é esse ponto que eu quero tocar exatamente agora. Eu quero tocar em alguns outros pontos e chegar mais ou menos uma figura, uma imagem nova, uma imagem diferente, talvez um pouquinho mais clara de tudo o que está acontecendo nesse mundo pré-pecado e pós-pecado, Adam e Eva no Gan Eden, e depois o ser humano sendo castigado, ou não castigado e sendo mandado para esse planeta Terra, onde fica o Gan Eden, não é planeta Terra. Não vem agora o caso exatamente o mundo de galáxias, não é isso que eu quero falar. Mas vamos devagar então. Então Adam e Eva, ele chega e dá nome para todos os animais. E aí os malachim ficam quietos e falam, uau, agora realmente você está certo. Então, aí Adam e Eva vem a Deus e cria a Havá. Fala Rashi, o que aconteceu? Adão HaRishon, quando ele vai por nomes, ele vê o leão, tem a leoa. O tigre, tem o tigre, né, fêmea. O boi, tem a vaca. E assim vai. Fala, eu sou o único que estou sozinho aqui? Então Deus fala, ah, você está sozinho, eu vou te criar uma mulher. O que está acontecendo? O que é esse mundo? O que são esses nomes? Então o Rabbeinu Bechaya, o Midrash Rabbah também comenta sobre isso, que esse conceito de nomes é mais profundo que a gente imagina. A gente muitas vezes erra, tende a pensar que nome não tem um significado muito grande. Eu me chamo Milan, porque se eu me chamasse David, eu já tenho um irmão David. Como a diferença entre eu e meu irmão? Você se chama Henry, porque Alberto, você já tem algum Alberto perto da família, então precisa diferenciar. E assim por diante, a gente tende a ir entendendo nomes assim. Mas a gente não entende que Hazal contou pra gente que no momento que um pai vai dar um nome pro filho, ele tem uma nevoá naquele momento. Ele tem uma profecia. E o nome Hashem coloca na boca do pai que vai dar. Muitas vezes a gente tende a errar e a gente não percebe a importância que tem o nome no povo judeu. A gente não percebe a importância que tem o nome no povo judeu. Esse costume sefaradi maravilhoso que a gente tem de dar o nome dos pais. Ah, eu não gosto, eu não vou dar. Saiba quando você está dando exatamente o nome do teu pai ou da tua mãe para o teu filho. Ah, não era o nome que eu mais gostaria. Você está colocando o teu filho dentro da xarxere, dentro da corrente do povo judeu. Saiba que eu estou te dando o nome do meu pai, porque você é uma continuação minha, que eu sou continuação do meu pai, que é a continuação do meu avô, assim por diante. Quando você chega e inventa um nome nada a ver, muitas vezes você está mais ou menos falando para o teu filho que você está cortando uma relação. Os Ashkenazim também têm isso. Eles não dão nome de vivos, só um minutinho, não dão nomes de vivos, mas procuram familiares, muitas vezes familiares que não tiveram continuidade, ou que ninguém ainda deu o nome deles para dar, porque a essência da nossa nação é continuar o que a gente teve até hoje, sim.
Os famosos que falam que, tipo, se o pai tem um nome agora, então é melhor, vou acrescentar um nome
Não são todos os rabinos, tá bom? Não são todos os rabinos, mas eu estou sempre explicando a nossa escafal que a gente acredita, tá bom? E sim, repetir o nome literal. Por quê? Porque você já está educando o teu filho na primeira coisa dele. A essência dele, sabe qual que é? Você é parte de uma nação maravilhosa, você é a continuação dos teus avós. Você não é uma pessoa nova. Você não veio do zero, não veio do nada. Adam Arishon, ele chega no momento e ele começa a conhecer os animais. Ele precisa estar o nome dos animais. Conta o Rabino Bechaye, que Adam Arishon vê o leão e vê que o leão tem tchunot, como fala, ele tem uma essência de liderança. Ele vê que ele é o máximo. Ele vê que ele é bom. Ele fala, você vai ser o rei dos animais. Ari Ye Yutkei, vou te colocar o nome de Hashem em você. Ele vê um Nesher, ele vê a águia. Fala, uau, a águia também começa a ver um montão de coisas boas e maravilhosas na águia. Então também tem dentro do Nesher, também tem o nome de Hashem. O Rabino Bechaye explica, vai um pouco ao Picabalá, mas ele coloca um nome que demonstra a essência. Ele vê o burro, fala, nossa, esse animal é preguiçoso, esse animal não se mexe, esse animal não gosta de trabalhar. Ele é Homer, ele gosta do material, Hamor. Ele vê o sus, ele vê o cavalo gosta de ir para guerra. Ele é ágil, ele é rápido, ele pula, ele vai, ele vem. O cavalo é um animal mais ágil. Sas, em hebraico, sas ala nachiala minha terra. Ele troca o sin pelo samach e fala que ele é sas, por isso que virou sus. E assim por diante o Midrash vai trazendo. Adam Arishon, ele não colocou nomes. Ele começou a pegar a essência de cada animal e reconheceu e começou a descrever o que tem em cada animal. Adam Arishon, ele tinha um papel nesse mundo. E ele precisava descobrir esse papel, e o papel dele era chegar para Shleimut. Ele precisava completar a essência dele. Conta Rashi uma coisa que até vai assustar a gente. Vai assustar a gente. Rashi conta que quando chegou Havá no mundo, Adam fica com Havá, com a primeira mulher, fala, uau, agora sim. Ela é Etzem Yatzamai, Basar Mibsari, ela é quarto em ossos igual a mim. Conta Rashi, Adam já tinha provado todos os animais antes. Adam manteve relação com todos os animais. E nenhum deles ele encontrou Korat Ruach. E nenhum foi bom para ele, nenhum foi gostoso, nenhum foi legal. Não estou falando prazeroso. Em Havá ele achou, agora sim foi bom. O que está acontecendo aqui? Esse Rashi está falando uma coisa que realmente assusta a gente fica de olho aberto. Que é isso? Rashi é o Parshan, é o comentarista do mais básico da Torá. Quando o Rashi fala uma coisa, é essa explicação literal, não é Midrashim, não sei o quê, é a explicação literal. E Rashi fala que Adam Arishon, ele teve uma experiência muito estranha. O que está acontecendo aqui? O Yabet, ele explica uma coisa muito, muito, muito profunda, tá bom? O Yabet explica uma coisa muito profunda. Um marido e mulher, quando estão juntos, a gente não considera isso aqui um ato prazeroso, isso aqui é Yedi'a. O Nahash, Yedi'a é reconhecer Deus. O Nahash, a serpente, o que aconteceu? O que ela, de repente, quer dar o fruto proibido e trazer morte para o mundo? O que está acontecendo aqui? Fala o Yabet, que aconteceu uma coisa de loucos. Adam e Havá, eles ainda não têm maldade, não tem nada de mal. Do mesmo jeito que você come, do mesmo jeito que você anda, a relação entre marido e mulher, antes de entrar a maldade e o mal no mundo, era uma coisa natural, uma coisa normal. Adam e Havá não sentem necessidade de se cobrir. Eles podem estar descobertos e não vem nada. Depois que eles colocam a maldade dentro do corpo, eles, opa, a gente não está vestido, o que é isso? Começam a ter vergonha e começam a querer se cobrir. O que está acontecendo aqui? O que aconteceu foi, quando o marido e a mulher falam, e a Beth estão juntos, a gente chega em Dibuk Shechina. A gente chega no mais alto nível de estar apegado com Deus. Isso aqui é uma mitzvah grandiosa e é uma seca do chá. Quando a gente traz a rua para dentro de casa, a gente estraga a coisa mais kadosh que a gente tem. Quando você deixa a rua de fora e sabe montar aqui, que é uma casa verdadeira, com tzniud e com todas as coisas decentes, saiba que a coisa que a rua chama de abominável, nojento, prazeroso, para a gente é a maior mitzvah e a maior que do chá. O Nahash, de repente, vê Adam e Havá juntos com Tarashi. Ele falou, eu quero isso também, eu quero casar com Havá. Se um ser humano vê cavalo com égua, não tem prazer. Se um ser humano vê tartaruga, né, macho com fêmea, como um ser, como uma espécie tem prazer por outra espécie? Isso aqui é uma coisa anormal, não deveria acontecer. Falou Yabet, O Nahash viu Adão e Eva juntos e viram que eles chegaram do lado de Hashem. Falou, eu quero isso também. Ele queria esse dibuk Hashchina. Ele queria chegar nesse nível espiritual que só o ser humano consegue chegar. Só o ser humano consegue ter Yediá. Ou seja, Adão está procurando chegar perto de Hashem. E ele quer fazer isso, não é o shiur para agora, como isso funciona, e óbvio que não é um shiur gravado para se fazer, tá bom? Todo o conceito da mitzvah conforme a Torá, que é uma visão maravilhosa e linda, o Ramban, quando ele escreve sobre isso, ele tem uma carta chamada Igeret HaKdusha. Quando alguém fala Igeret HaKdusha, eu te pergunto, Joey, do que vai estar falando? De ir no mikve, obviamente, 3 vezes por dia. Não, de ir na floresta e gritar Shemo Elohim, de falar Kdusha. O Ramban está falando da mitzvah entre marido e mulher. Ele chama essa carta de Geret HaKdusha. Ele fala que ele sente necessidade de escrever isso porque a rua vende para a gente valores errados. No mundo externo, a gente tem vergonha da nossa debilidade, deficiência, da necessidade de um homem precisar da mulher. Mas na Torá isso não tem nada a ver. Não é necessidade, não é prazer, não é nada disso. É muito mais acima disso. Mas, de novo, não é um ponto que eu quero falar muito, mas vamos voltar para trás. Adam Arishon, ele está procurando isso. Ele procura isso em todos os animais. Ele vê que ele não consegue chegar nesse Dibuk Hashchina com nenhum animal. E quando ele está com Havá, dois seres humanos que tem Yetzer Tov e tem Yetzer Hará, e se constrói uma casa, o Ish, o homem e a mulher, tem duas letras iguais e duas diferentes. Quais são as iguais? Ish. No homem tem um Yut e na mulher tem um Rei. Quando o homem e a mulher estão juntos e se entendem, tem Yud Kei no teu casamento, tem o nome de Hashem dentro de casa. Quando as coisas não estão bem, você joga fora Hashem e só sobra o fogo dentro da tua casa. E tua casa vai se consumindo. Se não tem Shalom Bait, não tem Bait, não tem Shalom, não tem nada, tem Esh. Se tem Shalom Bait, você colocou Yud e o Rei dentro da tua casa, você colocou Hashem na tua casa. Está tudo lindo, maravilhoso. Adam Arishon, ele está procurando esse Dibuk Hashchina. Ele está procurando como eu me apego com Deus ao máximo. E isso acontece num casamento judeu. Casamento judeu é tudo de bom, é só mitzvah, é só do chá. É só do chá, é só do chá. Isso acontece. E Adam Arishon está procurando isso e não encontra. E na mulher ele encontra isso. E Hashem faz ele passar por tudo para reconhecer o maior presente que tem na face da terra, que é uma boa esposa. E o primeiro nome, ela é chamada de Isha. Depois ela vai ser chamada de Havá. Já vamos ver o que aconteceu. Então agora vamos voltar para trás. Então Adam Arishon chega no mundo. Ele está procurando se completar. Ele está procurando ser o melhor. Ele está procurando ser bom. Ele está procurando se apegar com Hashem. Ele não está encontrando, até que Hashem traz a Isha e ele se encontra. O Nahash, a serpente, que é o Yetzer Hará, que antes do pecado, Yetzer Hará é uma coisa externa, não é interna, ela precisa separar a gente. Ela não pode deixar Havá estar com Adam. Ela não pode deixar um Shalom Bait funcionar. Ela precisa pegar aonde eu mais kadosh de tudo, na casa judia, e ela vai trazer briga lá dentro. Ela vai pegar a mulher e vai mandar a mulher trazer comer, e a mulher vai levar para o homem, e assim por diante cria todo o problema e traz a morte para o mundo. É isso que o Yetzer Hará quer fazer com a gente. Vem Deus e fala para Adam. Tem duas árvores que Adam não pode comer. Quais são as duas? No começo Hashem fala de uma, depois fala de duas. Hashem vai para Adam e fala, você não pode comer Meetz Hadat. A árvore do Dat, da sabedoria, do conhecimento, essa você não pode comer. Do resto você come o que você quiser. Adam Arishon peca, ele come do Etz Hadat. Ele coloca sabedoria na cabeça dele. Chega Deus e fala, você não pode comer do Etz HaChaim. Você é proibido comer da árvore da vida. Antes podia comer, agora não. O que está acontecendo? O que é tudo isso? O que está acontecendo aqui? O Ramban traz uma discussão interessante. A morte já existia no mundo ou não existia? E ele traz uma primeira opinião, que ele discorda dessa primeira opinião. A morte já existia no mundo. Adam nasceu, ele ia morrer. Ele ia morrer, sim. Mas como você fala isso? Ele ia morrer indiferente. Mas como você pode falar isso? Os Kadmonim, se eu não me engano, ele traz em nome... Não, Chachmei Ateva. Ele traz o nome dos Chachmei Ateva, ou Chachmei Filosofia. Eu não vi hoje de novo o Ramban dentro. Eu estou falando de memória, coisas que eu sim vi, sim preparei, sim tinha anotado. Ele fala o nome de Chachmei ou Ateva Filosofia, que Adam ia morrer. Qual que é a prova? Porque Adam precisava comer. Uma pessoa só come para ganhar energia, porque ele tem fraqueza. Se ele não tivesse fraqueza, ele não ia comer. Então, se Adão precisa comer e Deus permite ele comer e proíbe um outro fruto dele comer, porque ele ia morrer, ele era uma pessoa debilitada. O Ramban fala que ele escutou de Kadmoneno, de outros Rahamim, que isso está totalmente errado, ele traz prova da Gemara que isso está errado. Adão nunca ia morrer. Porque ele ia comer? Letanu, Hashem deu um presente para ele. Quando você come uma bala, não é necessidade. Era isso que era comida. Adão nunca ia morrer. Ele trouxe a morte para o mundo através de comer de Etz Hadat. Vamos um passo para frente. Então, Adão está proibido de comer de Etz Hadat, a árvore da sabedoria. Por quê? Porque a partir do momento que Adão conhece, começa a ter sabedoria, começa a aprender muitas coisas, ele começa a saber a diferença entre o bom e o mal, ele começa a conhecer o mal, Deus fala tchau. Por que Deus tira Adão Arishon do Gan Eden só para um motivo? Porque Deus, como se fosse, tem medo, não é que tem medo, mas Deus quer impedir de Adão de comer de Etz HaChaim, da árvore da vida. Se Adão Arishon chegasse a comer de Etz HaChaim, ele nunca ia morrer. Então Deus fala, agora você trouxe morte para o mundo, você vai morrer sim. Você não pode comer de Etz HaChaim de jeito ou maneira. Então o que está acontecendo aqui? Fala.
Meu, mas se ele ainda não tinha comido da Etz HaDat, não sabia diferenciar o bom do mal, como ele caiu para o Yetzirará?
O Yetzirará é um Yetzirará externo, ele não tinha vontade, ele enganou Havá, Havá engana Adam, e eles acabam caindo. É uma coisa externa, não foi uma força interna. Ele não tinha vontade. Deus falou proibido, beleza, está proibido. Mas vem uma força externa, não é interna. Hoje em dia a gente tem que ser interno. Você vê uma coisa, por exemplo, que não pode olhar, você tem vontade de olhar, você precisa se controlar. Você vê uma pessoa, uma comida gostosa que não é kasher. Eu tenho vontade, mas não, vou comer. Eu estou morrendo de fome e passo o lado do McDonald's. Eu sinto o cheiro, é tarefa. Eu nem tenho vontade, mas o cheiro dá aquela vontadezinha, não de comer, mas... Olha, dá água na boca, mas eu não vou comer de jeito maneira. Internamente, não é uma coisa externa. É diferente de uma pessoa que pega a tua cabeça e vira, olha pra cá, alguém coloca na tua boca, come isso. Eu não quero. O Yetzer Hará vai pra cá e fala que você não come, porque Deus não deixou. Prova. Sabe por que Deus não deixa? Porque o dia que você comer daqui, você vai ter inteligência divina, você vai conseguir criar mundos. E começa a fazer a cabeça, fazer a cabeça, fazer a cabeça. Ótimo. Fala o Midrash Rabba. E aqui eu quero dar um passo para frente. Fala o Midrash Rabba. Adão Arishon, se ele se aguentasse até Shabbat, se até Shabbat ele se aguentasse, ele ia poder comer de Etz Hadat. Não ia ter nenhum problema. O problema foi que ele comeu Erev Shabbat, antes da hora. O Yabetz fala o mesmo conceito. Adão ficou com Havá antes da hora. Ele ficou Erev Shabbat. O momento de fazer a mitzvah é na noite de Shabbat. Ele fez na hora errada, o Nahash olhou e aconteceu o que aconteceu. Se fosse no Shabbat, isso não ia acontecer. Ou seja, que tem um conceito que se entrasse no Shabbat, o mundo já estava completo. Adão Arishon não aguentou. Ele comeu antes do Shabbat. Se ele entrasse no Shabbat, não ia ter problema de comer Etz Hadat. Ou seja, Deus criou o mundo para se aproveitar de tudo, até do Etz Hadat. Só que tem um horário para comer. Vamos um passo mais para frente. Se Adão Arishon comesse do Etz HaChaim, ele ia ter vida eterna. Só que ele não comeu do Etz HaChaim. Ele comeu do Etz Hadat antes. Se ele comesse do Etz HaChaim, da árvore da vida, ele ia poder ter vida. Ele ia poder depois comer do que ele quiser, ele nunca ia morrer. Só que ele trocou a ordem. Uau, você está falando um montão de informação. O que tem a ver com a gente?
Da vida, ele precisaria comer
no Shabbat. Não, ele tinha dois caminhos. Espera até o Shabbat ou come a árvore da vida.
Ele sabia disso?
Não sabia. Vamos devagar. Eu estou jogando um montão de informação. Eu sei que ainda não fechamos nada. Não fechamos nada. Abrimos um montão. Trabalhamos algumas ideias, mas abrimos um montão de pontos. E eu vou para o último ponto que o Kliyakar fala. Uma descoberta gigantesca. O Kliyakar pega que o Etz Hadat, a árvore da sabedoria, o Unkelus, que é o tradutor da Torá, tá bom? Ele traduz que Deus proibiu Adão de comer da árvore e dos seus frutos. Quando Deus proíbe de comer da árvore da vida, está escrito que não pode comer da árvore, não fala de frutos. Falou Kliyakar, porque a árvore da vida não tinha frutos. Devagar. Rashi conta pra gente que a árvore pecou. Por que na hora que a gente é amaldiçoado, o homem é amaldiçoado, o quê? Bezeata pecha tochalecha. Se para trazer dinheiro para casa, você vai suar. A mulher foi amaldiçoada, tá bom? Se é o ciclo menstrual, se é o parto, e assim por diante, tá bom? Essas Machloket Rishonim, mas é a parte, essa parte da mulher que ela é mekulele dela, é amaldiçoada. O homem não vai conseguir dinheiro fácil, você vai ter que se matar para sustento. E mesmo gente que Baruch Hashem tem muito dinheiro, ainda se mata de trabalhar. Isso faz parte da klalá do Adam. Você não vai ter tranquilidade em relação, você vai passar a vida inteira trabalhando, correndo atrás do dinheiro. A klalá da Chavá é, você não vai conseguir ter frutos, que é os nossos filhos, com facilidade, você vai sofrer na gravidez, do parto, ciclo menstrual, todas essas partes você vai sofrer, porque isso aqui é clalá de Havá. Mas chega um momento que na clalá do Adam, ketz vedardar tatzmiach lach. Quando você vai trabalhar na terra, vai subir um montão de espinhos. O que, que a terra tem a ver? A terra também errou. Porque a árvore, fala Rashi, devia colocar uma árvore, devia nascer as árvores, que tanto galho, o tronco e a fruta iam ter o mesmo gosto. A árvore não fez isso. Só tem gosto bom na fruta. No tronco não tem gosto bom. Você fez isso? Deus esperou. Agora que eu já vou castigar, você entra de carona também. Da terra sai um montão de coisas ruins. Sai ervas daninas, sai espinhos e assim por diante. Coisas que não são só positivas, que não fazia parte. A terra também foi amaldiçoada. Então vamos devagar. O Etz HaChaim, falou o Kliakar, é só madeira. É só galhos. Galho não atrai. No Etz Hadat, a fruta é maravilhosa. É muito gostosa. Te falando do Birkat Amazon, uma coisa interessante. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Ha'el, o Deus. Hazan, que dá pra gente comer, né? Que Zan sustenta. Otano, nós. Ha'el, o Zan Otano, vet haolam kulo betuvo, né? Todo mundo com tua bondade. Bechen, com simpatia. Becheset, com... Chesed, né, que é, como fala Chesed? Bondade. O Berachamim, piedade. Não entendi. Deus sustenta a gente com Chesed, eu concordo. Bondade. Com piedade, eu concordo. Com simpatia. Cadê a simpatia na comida? Que simpatia tem na comida? Fala Levi Chesed Labramski. A comida tem muita simpatia. Faz pouco tempo atrás, a gente vivenciou o Covid, pessoas que pegaram forte, não tinham olfato, não cheiravam, não sentiam gosto e não tinham vontade de comer. Muitas pessoas me contaram, eu não peguei Covid, e se peguei, não senti, tá bom? Não perdi o gosto em nenhum momento e nem o cheiro. Eu não tinha vontade de comer, eu me forçava a comer porque eu começava a sentir que eu tô fraco. Fala Rav Chatzki Labramski, quantos tipos diferentes de frutas tem no mundo? Nenhuma é igual. A maçã é dura, a banana é mais mole. A mexerica tem um montão de gomas, a laranja é tudo um pedaço só. Tudo diferentes cores. A simpatia que tem, que te atrai, te dá vontade de comer. Porque senão você não ia conseguir comer. A fruta, a comida é maravilhosa. E Hashem sustenta a gente com simpatia. Isso a gente precisa agradecer também. Senão você não ia conseguir comer. Você ia chegar no dia, dor de cabeça, fraqueza, não sei o quê. Come! Ai, comer! Hoje, você chega, a comida não está pronta ainda! Você está louco para comer. A comida te atrai. E isso faz parte da simpatia que Hashem colocou na comida. Então vamos lá. O Dat, a sabedoria, tinha frutas, te atraía. O Chaim não tem frutas, não te atrai. Não é bonito, não é atraente. E agora vamos começar a concluir tudo que a gente estava falando. Hashem coloca Adam Arishon nesse mundo para ele procurar a verdade, para procurar o Dibuk HaShchina, para procurar. Adam Arishon está trabalhando durante o primeiro dia. Ele conhece cada espécie, o que é bom, o que é ruim, o que é kasher, o que não é kasher, o Ariê, o que é, o Nesher, o que é, o Hamor, o que é, o Sus, o que é, o Kelev. Não está escrito isso no Midrash, mas falam que Kelev se chama Kelev, que é Kulolev. Ou quem tem cachorro em casa sabe que ele é todo coração, é bondoso, ele é bom com o dono, é a primeira pessoa que sai correndo, a primeira criatura que vem atrás de você. E assim por diante, os animais, o nome tem um significado. E Adam Arishon está procurando a essência de cada um. Quando ele entra com o Havá, ele está procurando o Dibuk HaShchina. E Adam Arishon, ele precisa achar aonde está o Mekor HaChaim. E ele faz o erro que a gente faz. A gente quer Yedia antes de Chaim. A gente quer sabedoria. Não sabedoria. A gente quer conhecimento. Antes de se ligar na vida verdadeira. Adam Arishon, se você procurasse a vida, ou se você entrasse no Shabbat, não ia ter problema nenhum de ter conhecimento. Mas Adam Arishon procurou conhecimento antes de se ligar à vida. Porque o conhecimento tem frutos que atraem pra caramba. Tem frutos bonitos, tem coisas que te chamam a atenção. A gente quer ter conhecimento. A gente não tá procurando a vida. E se você come primeiro conhecimento e depois você vai procurar a vida, você percebe que o conhecimento que o mundo te dá está te destruindo. Às vezes você não sabe como consertar isso. Adam Arishon fez tshuva. Deus não aceitou a tshuva dele? Aceitou. Mas falou, Adam Arishon, no Gan Eden você pecou. Agora você vai ter que ir para o mundo normal. E nesse mundo está tudo escuro. No Gan Eden é um mundo de clareza. Estava tudo muito claro. Você via aqui que tem, que não tem, que pode, que não pode. Nesse mundo você está na escuridão procurando a vida. E é uma lição que a gente precisa entender. E vamos dar alguns passos agora para frente. Eu pensei em falar hoje de Chinuch, mas vamos desviar, vou falar de Emuná. E a gente pensa muitas vezes que a gente quer dar conhecimento para os nossos filhos. Quer ensinar tudo. Se ele não conhecer o mundo cruel, como ele vai se defender? É bom que meus filhos saibam. Antes de você ligar ele à vida, saiba que esse conhecimento é nocivo. E a vida é a Torá. Antes de você colocar ele no Shabbat, Shabbat representa o ambiente de Kedushá, saber demais é nocivo, não é positivo. E a gente pode aprender isso pra gente mesmo. Eu quero o mundo do trabalho, eu quero uma faculdade, eu quero conhecer, eu quero parnassar isso, aquilo. Pode ser que tudo isso é necessário. Mas se você não está bem firme com o teu Shabbat, ou seja, um âmbito, um dia de Kedushá, você tem uma comunidade que você frequenta, você tem amigos bons e assim por diante, a sabedoria vai ser nociva. O conhecimento é nocivo. Ou você precisa estar bem ligado no quê? No Etz HaChaim. Você precisa já ter provado da árvore da vida. Quando você encheu de vida, você se encheu de vida, você se encheu de Torá, mitzvot e coisas boas, agora você já tem uma base firme. Sim, chegou a hora de sair para buscar parnassá, por que não? Você chegou a hora de talvez tentar tocar uma vida. E não dá para viver só de estudar Gemará. Se dá, você é um sortudo. Tem poucas pessoas sortudas nesse mundo. Mas não é isso que Hashem pediu para todo mundo. Hashem não criou um mundo só de pessoas que estudam. Hashem criou um mundo de gente que trabalha. E todo mundo faz sua parte em Am Yisrael e todo mundo tem o mesmo nível. E cada um precisa fazer seu papel. Mas uma coisa importante. Antes de você ir para o Etz Hadat, o conhecimento, o mundo afora, se liga com o Etz HaChaim. Porque senão é demais nocivo. Fala os Mefarshim. O primeiro nome da mulher é Isha. O que é Isha? Que Meish Lukaha. É o nome mais bonito que uma pessoa pode ter. O homem entende que eu e minha esposa, eu sou Isha, ela é Isha. A gente é uma coisa só. A gente é um completo. A gente é um completo. O homem, quando vem para a mulher e fala que você é minha Isha, que Meish Lukaha, quer dizer que eu sem você estou incompleto. E você sem eu também não é nada. Olha que dependência, que coisa maravilhosa. A mulher traz o pecado para o mundo e o nome dela passa a ser Havá. O que é Havá, fala a Torá? Em Kol Chai, falam os Rishonim. Ela é a Em, a mãe de Kol Chai, de toda a vida. Fala os Rishonim. O nome dela, na verdade, é morte. Mas Adam não quis deixar isso na cara. Então falou a mãe da vida. Mas, na verdade, é como a gente fala, como se fala cemitério em hebraico? Beit HaChaim. A gente não fala Beit HaMavet. A mulher tentou trazer para o Adam a sabedoria. Saiba que você trouxe a morte para o mundo. Quando a gente às vezes quer demais abrir os olhos, demais estar exposto, demais saber das coisas, saiba que muitas vezes você está mudando o status de Isha para Havá. E eu não estou falando aqui só no conceito mulher, homens também podem fazer esse erro. A gente primeiro precisa saber se ligar direito onde a gente está. Vamos, um passo para frente, Rabotai. Estamos passando momentos muito, muito, muito difíceis. Muito difíceis. E infelizmente, demorou para a gente acordar para o que aconteceu. Demorou muito para a gente acordar. Eu estava indo para o Beit HaKnesset, tá bom? No Shabbat de manhã. E me parou uma pessoa na rua, tá bom? Um dos ECs, ele trabalha com vocês, o... Não é o David, é primo dele. Não é o Jimmy. O apelido dele era, tá bom? Eu não quero falar isso em gravação, Piupa. Não sei como que chamam ele hoje. Ele me para na rua, um Yodi Yakar, tá bom? Um Yodi Yakar, ele me para na rua. Ele vira para mim e fala, ele está do lado do filho dele e fala uma coisa, você escutou o que aconteceu em Israel? Eu falei, não. Que entraram caminhões, sequestraram um montão de pessoas. Eu falei, olha, eu não escutei nada, não sei do que você está falando. Ele vira para o filho e fala, tá vendo que é mentira? Não aconteceu. Tá bom. Você está falando besteira, o porteiro te falou, não é nada, não aconteceu nada. Então, eu vou para a sinagoga, 8 da manhã, eu já estou sabendo da informação, não levei a sério, não entendi e nunca imaginei. Eu volto para Sukkah, estou almoçando com meu vizinho, E meu vizinho vira para mim e fala, você viu o Rav Shlomo? Ele falou na Bet Yaakov que hoje à noite as Zakafot vão ser mais tranquilas, vão ser só músicas tranquilas pela situação em Israel. Eu falei, é mesmo, o que aconteceu em Israel? Caíram muitos mísseis. E eu ouvi dizer que talvez chegou até Yerushalayim, mas não sei se é verdade. Então continua sendo, olha, coisa triste, desastrosa, mas ainda não... Noite de Simchat Torah. Chega o Dr. Marcelo Kignon, no Deitei Volta Torah, e ele começa a contar tudo o que aconteceu. E ainda não cai a ficha, eu justo não estava, devia estar, mas não estava. Por X motivo, acabei estando na Mekor Chaim. E na Mekor Chaim falou, a situação em Israel. Eu falei, situação em Israel. Ainda não estava terminando de entender o que está acontecendo. Simchat Torah de manhã, o pessoal do Deitei Volta chega e me fala, você fez falta ontem à noite. E começa a me contar tudo o que está acontecendo, que o Marcelo Kignon entrou, muito, muito apavorado, muito assustado, e qualquer pessoa, se soubesse a verdade como ele já sabia, estaria reagindo da mesma maneira. Quem não reagiu é porque ainda não sabia. E todos os lugares que eu fui, o pessoal começou a tentar explicar o que está acontecendo. Não porque erraram, não porque quebrou grade, não porque, por quê? Atzava errou, Israel como falhou e como não falhou. E uma hora eu olhei para uma das pessoas que estavam me contando, um específico, mas não foi a primeira, foi já o 15º que eu estou escutando, mesmo Nussa. Eu não estou entendendo, tipo, isso é uma coisa de loucos que aconteceu. Como Tzavá, Israel, 4 bilhões de dólares em cerco. Não tem como ter errado. Não, óbvio que é Hashem. Eles já entendem, óbvio que é Hashem. Mas tirando o fator Hashem, vamos tentar explicar. E a coisa que eu mais escutei até terminar Simchat Torah, e até hoje, óbvio que é Hashem, só que tirando o fator de Deus, não tem lógica, e a gente está sempre tentando escapar do fator Deus. Morai Verabotai, como a gente vai escapar do fator Deus? Como a gente vai escapar do fator Deus? A gente precisa se fazer uma pergunta. Ma Hashem Elokeh Hashoel Beimach. O que Deus está querendo falar para a gente nessa situação? Deus está mandando uma mensagem para mim, para você, todo mundo que ficou sabendo, é para a gente essa mensagem? Como tirando o fator Deus? Não tem lógica nenhuma. Tem uma de duas. Ou é impossível que isso poderia ter acontecido, ou é tão óbvio que isso poderia ter acontecido como não aconteceu até hoje. Então, de qualquer jeito, a gente tem 70 lobos em volta de um cordeirinho. Shivim Zevim estão em volta de uma Kifsa Ahad. Como isso não aconteceu até hoje? Deus, obrigado que não aconteceu até hoje. Agora, porque hoje aconteceu, o que a gente precisa fazer? E se isso aqui é totalmente lógico, que a gente tem o exército mais forte do mundo, a gente tem a melhor tecnologia, então como aconteceu? De novo, Deus, como isso aconteceu? Se era tão fácil acontecer, o Hamas está querendo fazer isso faz tempo. O Hezbollah quer fazer isso faz tempo e não fizeram. Eles tiveram dó e agora, de repente, não tem mais dó? Agora do outro lado. Não, eles não tinham como fazer, porque a gente tem muita força. Então, como agora eles conseguiram? Agora o Irã ajudou eles. Agora a Rússia, o Irã, a China, Coreia do Norte, cada um com sua especulação. Rabotai, vamos devolver o fator Deus aqui para dentro. Esse é o nosso primeiro e o mais grave erro de todos. Hashem está aqui e alguma coisa ele quer da gente. Hashem está aqui e alguma coisa ele quer da gente. Quando aconteceu tudo isso? Que festa aconteceu tudo isso? Shmini Atzeret, Simchat Torah. O que representa a Shmini Atzeret? O que é Shmini Atzeret? Shmini Atzeret é depois de 51 dias que a gente está próximos do lado de Hashem. A gente está do lado de Hashem. A gente está hiper próximos. E chega o momento de ir embora. E Deus chega para a Mitzvah e fala, um minuto. Kashe alai preidatchem. É muito difícil me despedir de vocês. Fica mais um dia comigo. É o dia do máximo do amor. E a gente leva uma pancada dessas. A gente leva um tapa na cara desses. O que está acontecendo? A Mishnah fala que se o primeiro dia de Sukkot cai chuva, é como se fosse o chefe te pede um copo de chuva, um copo de água, aí você traz para ele, faz o maior favor para ele, ele pega e joga na tua cara. Isso não é um tapa na cara que a gente está levando? Marabotai, tem algumas coisas que a gente precisa acordar. Tem alguma coisa que a gente precisa acordar. A gente falou muito forte antes de Rosh Hashanah que anos que não tem shofar em Rosh Hashanah são anos difíceis. Porque o nosso Shabbat está em prova. O primeiro ano que a gente conquistou Israel e a gente recebeu o perdão, esses dois anos, que são os anos mais lindos da nossa história, foram Shabbat. Mas os anos da destruição do Beit HaMikdash foi no Shabat. Então esse ano já começou com alguma... Ou vai ser o melhor ano, ou vai ser um ano muito grave. Segundo ponto. A gente todos os anos, quando chove no Brasil, que a gente fala, em Sukkot, tem nada a ver. A gente se consola, e é um consolo real, porque está escrito nos livros. Isso que a Mishnah fala em Israel não é aqui. Esse ano choveu barbaridades em Israel, em Sukkot. E Hashem está chamando a nossa atenção. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu vou trazer a resposta de um navi. Mas esse navi, a gente precisa falar o nome dele, Shem Reshem Mirkav. Imach Shemo Vezichra. Hassan Nasrallah. Há 6 meses ele está gritando. Há 6 meses Hassan Nasrallah está falando para a gente o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? Deixa os judeus se matarem, eles estão se autodestruindo. Aonde foi o nosso erro? Saiu e começaram a falar, e eu não quero falar de... Não quero falar disso porque eu acho que não é o momento de cutucar ninguém. Não é o momento de cutucar ninguém. Tiveram 2 Yishuvim que os árabes não conseguiram entrar. Todo mundo ficou sabendo disso. É por causa do Shabat, não é por causa do Shabat. Não, é isso, não quero falar disso. Eu não quero falar que os outros eles não cumpriram o Shabat. Mas eu vi o vídeo de eles tentando entrar. Era um portão fechado. Era só pular o portão. Era só jogar uma bomba no portão. Não era tão difícil entrar. Ou seja, que eles não vieram com nenhuma grande tática. Eles não fizeram um ataque enorme. A gente que falhou na defesa. A gente estava com a seleção brasileira jogando contra a Nigéria. Só que o nosso técnico, em vez de escalar 2 bons defensores, ele esqueceu de escalar a defesa. Eles simplesmente pegaram tratores, cortaram a nossa cerca, os nossos haelim estavam dormindo. Durante 5 horas ninguém ficou sabendo. E 5 horas eles fizeram o que eles queriam. As maiores atrocidades da história humana. O ataque deles não foi grandes coisas. Você vê um bando de animal atacando que nem bichos. Não eram grandes tanques. Não entraram com metralhadoras, supers. Não fizeram nada. A nossa defesa estava dormindo. Então a pergunta não é como eles atacaram, como a gente não se defendeu. E Hassan Nasrallah falou. E repetiu. O povo judeu está se quebrando sozinho. Deixa eles fazerem isso. Nunca teve tanta Sinat Achim. Nunca teve tanto ódio de irmãos como a gente está assistindo ultimamente. Isso é uma loucura. É uma loucura o que está acontecendo. E não é hora de apontar dedos. É hora de a gente consertar isso e arrumar isso. A nossa guarda baixou. A nossa defesa estava dormindo. Porque a nossa maior defesa é o povo judeu junto. E a gente chegou e falou, a gente tem o melhor ataque. E a gente não vai defender. Agora Israel está devolvendo com tudo, vamos chamar. Devolver, atacar com tudo e destruir o Hamas. E destruir Gaza. Vai devolver os 1.200 mortos? Isso não vai devolver nunca. Não vai devolver nunca. Não é uma Copa do Mundo onde se você perde o primeiro jogo e você ganha os 2 próximos jogos, você consegue ir para as 8vas em segundo lugar, e aí depois nas 8vas você faz um jogo difícil, aí nos acréscimos você mete um gol de ouro, e às 4vas você ganha nos pênaltis. Tá, eu tenho meio 5 gols, mas meti 6, eu ganhei, os 5 gols apagam. As almas judeus que foram não vão se apagar nunca. 1.200 pessoas mortas. E a mídia faz uma crueldade sem fim. E fala civis, soldados. Soldados são crianças de 20 anos. São filhos, são pais, são irmãos. Qual a diferença entre civil e soldado? Não tem diferença nenhuma. Soldado é um Yehudi igual a gente. Eu chego para visitar minha mãe ontem e minha mãe está no telefone com o primo dela, Shuki Hollander, e fala, Shuki, como você está sentindo? Falou que meus filhos estão fazendo a missão deles pelo povo. E eu vejo que é uma conversa muito pesada. Eu pergunto, mas qual que é a história? Falou, o Shuki acabou de mandar 2 filhos para Miluim. Um vai casar dia 22 de outubro, ou 20 de outubro. Tá bom? Calculem vocês quantos dias está voltando para o casamento. Ele está indo para o front. E o outro teve uma filha há 15 dias atrás. E os dois estão indo para o front. São soldados. São pais, são noivos, são maridos, são esposas, mulheres. Atrocidades. 1.200 irmãos nossos, e isso a gente não vai ganhar de volta. Mesmo se apagar o Hamas, e Bezat Hashem, que todos vão voltar salvos, todas as pessoas que foram sequestradas, Bezat Hashem, vamos rezar por eles. Mas os que já enterraram já não vão levantar mais. E os pais deles, os filhos deles, os irmãos deles, os maridos, as esposas não têm mais o que fazer. Então vamos voltar para trás. O que Hashem quer da gente? Para mim, ele quer que a gente levante a nossa defesa. Não é o momento de atacar. Oh, deixa o Tzahal atacar, não é isso que eu estou falando. Não me entendam errado. Agora tem um governo que precisa fazer o que precisa fazer. O ataque precisa acontecer. Precisa apagar o terrorismo. Tudo isso é real. Tudo isso é verdade. Tudo isso é papel 100% certo. Mas como a gente vai melhorar para isso nunca mais acontecer? A gente vai colocar mais 4 bilhões de dólares no nosso cerco de Akhdut. A gente vai colocar mais 4 bilhões de dólares nas nossas câmeras e nos nossos Hayalim para estarem acordados. Mas como eles vão acordar? Com a nossa Akhdut, a gente estando junto. A gente estando junto. Não vamos dormir mais no ponto. Não vamos dormir. Afganot sem fim, judeus falando de judeus. Eu quero ganhar as eleições, eu vou jogar toda essa parte do Am Israel, eu vou jogar no lixo, eu vou jogar no mar, eu quero ver ele morto, ele não é mais meu irmão, eu não me sinto... O que aconteceu? Quando a gente fala assim, a gente nunca fala assim na nossa história. Agmaray Masechet Gittin descreve antes da destruição do segundo Beit HaMikdash essa história. Tinha um povo que tinha uma parte circunstante que eles queriam lutar, queriam guerrear, e viram que tinha gente que não queria guerrear, vamos queimar todos os depósitos de comida. Com fome todo mundo vai para a guerra. Judeus queimando depósitos de comida de outros judeus. E o que aconteceu? Destruiu o segundo Beit HaMikdash. E a gente está igual. Rabotai, a gente vai consertar isso. A gente vai consertar isso. Não é ataque que a gente precisa de uma melhor defesa. Lembra lá dos anos, lá do São Caetano, que era um time que não existia, e de repente o São Caetano, você lembra quando você... Como que chamava o texto de São Caetano? Não esqueci o nome. O que ele falava? O melhor ataque é a defesa. O melhor ataque é a defesa. Alguém lembra do nome do técnico? 2002, 2003, um time que não existia, de repente está ganhando tudo, chegando na final do brasileiro. O melhor ataque é a defesa. A gente falhou na defesa, Rabotai. Hashem mandou pra gente um sinal muito forte. Kashé Alai Predatchem, é o dia do amor. Mas vocês não estão vivendo em amor. Mas vamos um ponto mais pra frente. Vamos um pouco mais. Vamos falar um pouco de Emuná. Vamos falar um pouco de Emuná. O que é Hashem? O que é Hashem tá demonstrando pra gente? O que é Hashem tá sinalizando com tudo isso? É uma loucura que aconteceu. É uma loucura. Pergunta a Rabbi Yaakov Neyman. Ótimo. A gente precisou 51 dias com Hashem. E Hashem fala, agora a gente vai se despedir. Fica mais um dia com a gente. O que, que adiantou? O dia seguinte a gente vai embora igual, não é? Qual que é o sentido de uma festa de despedida? Fala o Rabbi Yaakov Neyman, ele traz o Midrash. Que o Midrash fala que é como se fosse, vamos dizer, um pai que ele vai casar, né? Ele tem uma grande festa, aniversário dele, vamos dizer, de 60 anos. Ele traz o único filho dele que mora longe. Ele tem esse único filho dele para essa grande festa dele, é uma festa tão bonita e tão maravilhosa, e ele convida todo mundo, e o mais especial dele é o filho que veio. E aí o filho chega na festa, tá todos os vizinhos, todos os sócios, todos os clientes, todos os vendedores, tem 600, 800 pessoas naquela festa. E o filho senta com o pai, meu pai tá cumprimentando um, tá falando com o outro. E o filho tenta comer com o pai, e o pai tá ocupado. Ele dança um momento com o filho, quando toca música, mas precisa dançar com esse e com aquele. Ele precisa dançar também com o irmão, ele precisa dançar com o pai dele, e com o tio dele, e com o primo, e com o sobrinho. Mas e o filho dele, ele tenta aproveitar e acaba a festa. E o filho já tá agora preparando a mala para ir embora. O pai, para, filho, o que foi? Fica um pouco comigo, agora que todo mundo foi embora, eu quero aproveitar um pouco com você. Mas o filho vai embora de qualquer jeito. Sabe o que o pai está falando pro filho? Eu adoro ficar com você. Se você não percebeu o quanto eu gosto de ficar com você, você vai embora hoje à noite, você vai pegar o voo, e sabe o que vai acontecer? Amanhã você vai estar super ocupado e você não vai ter tempo de me ligar. E depois de amanhã você não vai conseguir mandar foto dos seus filhos. E daqui uma semana você sempre vai estar ocupado. Mas se eu te mostrar o quanto eu amo estar com você e como é importante para mim estar com você, você vai procurar tempo de me ligar. Você não vai estar ocupado para me ligar. Porque eu te deixei essa sensação, pai adora estar com filho. É maravilhoso. Eu quero estar com você. Eu quero estar com você. Eu quero estar com você. E é maravilhoso isso. E aí você vai durante todo o tempo procurar como ligar para o teu pai, mandar uma foto para o teu pai dos teus filhos, mandar uma carta e assim por diante. A Kadosh Baruch Hu chega, termina os 51 dias. E Hashem chega para a gente e fala, fica comigo mais um dia. Porque agora a gente vai estar tomando uma viagem que a gente vai voltar para o dia a dia. E no dia a dia a gente esquece de Deus, infelizmente. A gente esquece. É o normal, é o cotidiano. É o cotidiano. A gente está correndo. Acabou o Elul, a gente não está fazendo slichot, a gente não está acordando mais cedo, não está tocando shofar, não está na sukkah. Dia a dia, cotidiano é normal. A gente termina a sukkot E até Pessach a gente não tem uma festa da Torá. Em Israel começou o inverno, as noites compridas, mais tempo de escuridão do que luz. Hachamim encontraram pra gente Hanukkah, Purim, Tubishvat. Mas a gente poder falar Atabechartanu mikolamim, Deus, você escolheu nós de todas as nações. Ahaftotanu sama, gente. A gente não vai falar até Pessach. A gente durante Sukkot falou isso todo dia, todo dia, todo dia. Em Israel, 8 dias, a gente 9. Em Rosh Hashanah falou Atabechartanu. Em Yom Kippur falou Atabechartanu. Em todas as tefilot, em todas as tefilot. Atabechartanu mikolamim, ahaftotanu. A gente poder anunciar isso de novo agora só em Pessach. Então Deus fala, eu quero mais um dia para a gente falar isso. Mais um dia para estar junto. Sabe por quê? Porque durante esses 6 meses que a gente vai estar longe, não esquece que eu amo estar com você. Me manda uma selfie de vez em quando. Me manda uma foto dos teus filhos. Me manda uma, me levanta um telefone. Lembra de Hashem. Lembra de Hashem. Shmini Atzeret foi onde a gente levou um tapa enorme, porque nossa defesa estava fraquíssima. Mas sabe o que a gente vai devolver para Hashem? Hashem, eu não vou esquecer de você. Hashem, eu não vou esquecer de você, eu vou lembrar de você. Eu vou te mandar uma selfie todo dia. Eu vou aparecer nos minyanim. Eu vou estudar Torá. Eu vou leit hazek. Mas não vamos esquecer de uma coisa. A gente está cheio de porquês. A gente está cheio de porquê. Não coma o etz hadat antes do etz hachaim. Você só vai poder começar a entender o porquê se você se conectar totalmente para o chaim, para o Shabbat. Comer etz hadat, começar a ver as atrocidades, tentar procurar explicações naturais, jogar culpas, apontar dedos antes de estar conectado com Chaim, isso vai ser nocivo de um jeito não normal. As imagens que a gente não deveria estar vendo, ou não vimos e não vamos ver, não vão fazer nada bem pra gente. Começar a culpar quem na tzavá errou, e quem no exército, e quem no gabinete errou, e quem o presidente tem culpa, aquele tem culpa, o outro tem culpa. Se você não está ligado com o Chaim, o Dat é nocivo. Isso não é hora para isso. A gente precisa agora procurar nosso Shabbat e procurar nosso Chaim. Sem o fator Deus eu tenho explicação, isso é nocivo demais. Hashem, o que você quer da gente? Rav Dovid ben Shushan conta uma história de ficar de cabelo em pé, de cabelo em pé. Um casal tem 2 ou 3 filhos. Desculpa, 2 filhos. E um ano se cuidam. Ano seguinte procuram, não tem nada. 3 anos, 4 anos, 5 anos. E o casal começa, a gente só vai ter 2 filhos? Ah, eu queria mais, eu quero mais. Depois de 5 anos, eles começam a ir para doutores, tratamentos, rabinos, mekubalim. 6 anos, 7 anos. Depois de 8 anos, a mulher chegou para o marido e fala... Atrasou. Opa! Passa um dia, uma semana, e ela chega com teste de gravidez positivo. Feliz da vida. Ela está feliz depois de 8 anos esperando pelo próximo filho, pelo terceiro filho. Tantas filó, tantas guló, tantos tratamentos, tanto dinheiro, tanta coisa, mas não tem preço para ter mais uma criança nos colos. Não tem preço para ser pai de novo. Não tem preço para mais uma criança. Eles felizes da vida, felizes da vida. E a gravidez passa de um jeito não normal. Ela não vomita uma vez. Não passa mal nenhuma vez. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Ela consegue trabalhar e o marido não pode ajudar em casa. Fala, uau, é as tefilot, é tudo que a gente fez, os rabanim, as brachot. E chega o grande dia, e o marido chega em casa, e a mulher fala, eu tô com contração, não é possível, eles correm pro hospital, os filhos já são um pouco mais velhos, deixaram com o vizinho, os 2 mais velhos. Em questão de 1 hora, a criança tá fora. Ela passa um parto maravilhoso, um parto tranquilo, um parto bom. Criança, nota 10. Nota 9 e 10, tudo ótimo, tudo lindo, maravilhoso. A primeira foto já parece que a criança está sorrindo. Tem a cara do pai, mas tem a cara da mãe, tem o cabelo da avó e tem os dedos do tio. Parece com tudo, com todos. Ele não tinha cara de joelho, é a única criança do mundo que não tem cara de joelho. Parece com todo mundo, mesmo que o pai e a mãe não tem nada a ver. O filho faz o pai e a mãe virarem parecer uma coisa linda, maravilhosa. 2 dias eles estão em casa e a mãe está feliz e o pai está feliz. 10 dias depois, o pai acorda, a mãe acorda no meio da noite, o pai nunca vai acordar, por um tossido, a criança está tossindo, está tossindo. Então ela acorda, o marido fala, o neném está tossindo. Falou, tá bom, Baruch Hashem. Isso é bom, não? Não, vai ver o que aconteceu. Vai ver o que aconteceu, vê que o nenê está virado. Fala, aí deve ser que ele virou, ele desvira, e a criança tem uma noite normal, tudo em ordem. E a mãe fica um pouco paranoia. Noite seguinte, a mãe acorda, o nenê está tossindo! O marido fala, mas ontem não era nada. Então hoje eu vou ir. Ela chega no berço, o nenê está azul. O nenê está azul. Tem alguma coisa que bloqueou na respiração? Atzalá. Na hora, eles mandam Padassah en Kerem. Direto para Padassah en Kerem. A criança perdeu a respiração. Eles conseguem devolver o ar, conseguem tudo. Mas eles começam a ver que tem uma falha respiratória nessa criança. Tem algum problema no pulmão. Tem algum problema no pulmão, alguma falha respiratória. A criança vai direto para a UTI. Os doutores começam a estudar. No final do dia, eles falam: teu filho está com algum problema de respiração raríssimo. A gente não sabe o que falar. A gente não conhece isso em Israel. A gente precisa procurar Yeshua. Tá bom? A mãe decide dormir no hospital, o pai vai cuidar dos outros filhos. Chega o dia seguinte, os doutores estão meio yashim, estão, desistiram. Falam, desculpa, a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer. Teu filho está ligado a máquinas, eu não estou conseguindo ver. Vocês precisam de Rachamei Shamayim. Vocês precisam de muita, muita, muita tefilah. Eu não sei o que te falar, eu não sei, vocês precisam do milagre. Ou tira a criança de Israel, mas tirar das máquinas, eu não sei o que te falar, não sei o que te falar. A mãe fala, olha, eu não consigo lhe ajudar com isso, eu peço um favor. Ela fala que ela quer pro doutor, fala, isso eu não posso te fazer. Você precisa falar isso com o Rosh HaMachlaká. Ela consegue bater na porta mais forte do Hadassah Ein Kerem, e como uma boa mãe judia, ela consegue convencer de fazer um Yom Tefilah dentro da UTI do Hadassah Ein Kerem. Ela vai trazer todas as amigas e conhecidos deles, 70 pessoas, para ficar na UTI, dentro do quarto com a criança, para fazer Teilim durante o dia inteiro. Psh, lindo, maravilhoso. No dia seguinte, tem 70 pessoas do quarto, corredor, na Hadassah Ein Kerem, fazendo Teilim por essa criança. Às 3h30 da tarde, Ariel Sharon, justo, está no Hadassah Ein Kerem, ele vai visitar algum familiar. E ele vê uma movimentação não normal. Ele vai ver o que que é, ele vê na UTI o corredor inteirinho ocupado. Ele chega lá e fala: que é isso? E falam que tem uma criança aqui em situação terminal, os médicos desistiram. Ariel Sharon vê tanta gente, uma coisa tão anormal, fala: eu quero falar com os pais. Então ele decide que ele quer entrar no quarto. O guarda-costas Ariel Sharon fala: primeiro-ministro de Israel, senhor primeiro-ministro, não, você num quarto assim não pode entrar. Esse quarto está totalmente apertado. Eu quero entrar, quero falar com os pais. Dá pra gente 5 minutinhos, a gente limpa o espaço. Entra três guarda-costas do Ariel Sharon, do primeiro-ministro, e a gente sabe que depois de Yitzhak Rabin, eles não tomam risco nenhum, não existe, não existe. Então, se você está perto de algum primeiro-ministro de Israel, você coloca a mão para baixo, você pode perder teu braço nessa. Alguém vai pegar, puxar teu braço e quebrar teu braço. Depois de Yitzhak Rabin, não tem risco nenhum. Então, começa então os seguranças, empurra um, empurra dois, empurra três. E de repente os pais veem que os amigos estão sendo empurrados para fora. A mãe chega e vê: o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Então chega o guarda-costas e fala: não, não. Questão de segurança máxima. Fala: o que está acontecendo? O que é isso? Eles são meus amigos, eles são meus familiares, eu convidei eles, eu quero eles aqui. O Ariel Sharon, primeiro-ministro de Israel, quer falar com a senhora. E para ele poder entrar no quarto, ele não pode entrar num quarto tão pequeno com tantas pessoas dentro. A gente precisa limpar a barra. A gente precisa limpar espaço. A mãe vira pro segurança e fala: escuta uma coisa. Essa criança que está nesse berço que vocês estão vendo com máquinas, que está em situação terminal, que os médicos desistiram, é meu filho. E todo mundo veio aqui rezar pelo meu filho. A vida do meu filho está em perigo. Se Ariel Sharon quer falar comigo, ele pode entrar no quarto, pegar um Teilim e sentar com todo mundo fazer Teilim. E se ele não quer fazer isso, ele não é bem-vindo aqui. É a vida do meu filho que está em jogo e eu não preciso de Ariel Sharon, eu preciso do Teilim agora de Am Israel. Guarda-costas sensível, o Yehudi, ele dá um passo para trás e fala: Ariel Sharon, se você quer, é você que manda. A Medina é tua. A mãe falou A, B, C e D. Fala: ela está certa. Ela está certa. Não tem porque tirar ninguém do quarto. Então agora Castro fala: então vamos embora. Falo: não, mas eu vou entrar no quarto. O quê? Eu vou entrar no quarto porque eu quero estar do lado dessa mãe. Eu quero estar do lado desse pai. O segurança falou: mas isso é questão de segurança máxima, você não pode entrar. Falou: desculpa, quem é o primeiro-ministro? Sou eu. E eu vou entrar. Vocês querem entrar comigo? Vocês estão convidados. Mas o jeito que a mãe falou, todo mundo lê Teilim. Então eles dão uma olhada no quarto mais ou menos, vê que mais ou menos está tudo em ordem. Fala, enter, o que a gente vai fazer? Ariel Sharon coloca uma kippah na cabeça, pega um livro de Teilim, ele senta do lado dos pais, deram um espaço para ele sentar do lado dos pais, ele fica durante 40 minutos lendo Teilim com os pais. Ele termina, ele estende a mão para o pai, ele olha nos olhos da mãe e fala, refuah shlema. E a mãe fala, muito obrigado que você rezou pelo meu filho. Ariel Sharon sai do quarto e vai fazer o que ele precisa fazer. Rabotai, eu vou repetir como eu escutei do Rav Duvi Ben Shushan. Qualquer palestrante do mundo adoraria terminar a história falando, e aquela noite a criança se recuperou. E aquela noite a criança virou outra. E os médicos falaram, uau, milagre, tefilá. Mas Hashem às vezes tem planos diferentes. Hashem tem planos diferentes pra gente. Aquela noite a criança foi dormir e ela não acordou mais. Dia seguinte o pai estava preparando a levaiá do filho que eles esperaram 8 anos. A criança não acordou mais. Dia seguinte, os amigos estavam preparando a shivá, a levaiá, e não foi legal a situação da história. Durante 7 dias, os pais não saem de casa, fazem shivá em casa, recebem consolo de todos os conhecidos. E a história de Ariel Sharon fica para os livros. 7º dia depois da shivá, os pais levantam e vão dar uma volta no quarteirão, como costume, vão sair um pouco para a rua. E quando eles voltam, eles veem a caixa de correio lotada. Lotada. A mãe abre a caixa de correio e começa a ver 40, 50 cartas. Todas com remetentes desconhecidas, ela não conhece ninguém. Ela abre a primeira carta e fala, querida senhora tal e tal, você não me conhece, mas eu te conheço. Há uma semana atrás, eu vi o dia de Teilim que você fez e tudo que você fez no corredor do Hadassah em Kerem. Como assisti se eu não te conheço? Porque do quarto do lado do teu filho estava o meu filho. Eu sei que você saiu para uma levaiá e por isso que eu não te escrevi até hoje. Mas hoje eu acredito que você está levantando da shivá, eu quero te escrever. 2 dias depois, o meu filho foi liberado sem nenhuma lógica. Muito obrigado pelas tefilot. Ela abre a segunda, a quarta. Senhora tal e tal, você não me conhece, mas eu te conheço. Você está perguntando de onde eu te conheço? Porque meu filho estava internado na Hadassah em Kerem, no mesmo andar do teu filho. E dia seguinte você saiu para levar, e aí meu filho foi liberado. 3ª carta. Querida senhora tal e tal, você não me conhece, eu te conheço. Da onde eu te conheço? Porque minha esposa estava internada. 40, 50 cartas. O andar inteirinho da Hadassah em Kerem foi liberado. Todo mundo se recuperou daquele Yom Tzvilá. E aquela criança foi. Moravera Botai. Eu lembro que eu contei para uma pessoa essa história. A primeira pessoa que eu vi, eu estava chocado da história. E essa pessoa reagiu de um jeito que me doeu. E falou, que vale essas 50, 60 pessoas se recuperarem se meu filho morreu? Eu não respondi para essa pessoa. Não respondi por respeito. Mas quando eu contei pela segunda vez essa história, eu falei que Hashem tem planos no mundo. Hashem tem planos no mundo. E essa criança tinha um plano. E ele precisava levar a alma dele. E tinha 1.200 pessoas que tinham um plano no mundo. E morreram ao Kiddush Hashem. Eles estão lá em cima. Eles estão lá em cima. Eles estão lá em cima. Mas essas 1.200 pessoas vão dar continuidade para a nossa história. Essas 1.200 pessoas vão fazer uma Ahdut que a gente esqueceu como se parece. Essa criança veio para o mundo para recuperar 50, 60 pessoas que estavam na UTI, internadas, que talvez não tinham mais oportunidade. E Hashem falou, vou colocar uma Neshama especial aqui para consertar tudo isso. Eu vou colocar uma Neshama especial. Agora é o momento de a gente ler Haber Lechaim e não Yetzadat. A gente não precisa procurar agora o Yetzadat. Se você está curioso de saber o que está acontecendo em Israel, que termine pela curiosidade ou pela solidariedade. O que estão fazendo? Como estão meus irmãos? Eu estou preocupado. Mas a curiosidade de saber como foram assassinados, quantos são, que são táticas de guerra, isso não muda nada pra gente. Se você tem um tempo a mais para ver notícias, abre um Perek de Teilim, que você vai fazer muito mais. Você vai devolver os 120, 130, 150 de volta para casa. E você vai devolver a paz para nossa terra. E você vai levantar nossa defesa de novo. É isso que a gente precisa fazer agora. Essas 1.200 pessoas tinham um papel no mundo. E eles fizeram da melhor maneira possível. Eles estão agora Tachat Kanfei Ashkinah. Uma pessoa que morre só por ser judeu, Al-Kidush Hashem, vai direto Tachat Kanfei Ashkinah. A gente vai trabalhar a vida inteira para chegar, talvez, perto do nível que eles chegaram. Mas eles vieram fazer aqui um propósito muito maior. Muito maior. Sabe qual? A gente se reunir de novo. A gente se unir. A gente se unir. Em 1929... Nos 1920, vamos pôr mais assim, a situação em Israel estava caótica, a situação de pobreza, pós-Primeira Guerra Mundial, Jerusalém está passando fome, 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 fome. Então mandaram Rav Volak, um Talmid Chacham especial de Jerusalém, para os Estados Unidos, para arrecadar fundos. Para arrecadar fundos. E como ele fazia? Ele ia nas sinagogas, dava drashot, e falava como Israel é maravilhoso, e os Yehudim que moram em Israel como são especiais, e tudo que acontece em Israel, e tudo que é lindo, tudo que é maravilhoso, e olha só os Rudité fazer parte de Israel. E o pessoal quebrava o coração de escutar uma coisa dessa em 1920, ainda Palestina, e os americanos abriam os bolsos para apoiar os judeus de Israel, como não? As pessoas mais que do Shim do mundo é quem mora no trono de Hashem, no palácio de Hashem. E ele vai para Chicago e ele decide no Shabbat dar uma drashá dessas. Ele começa a contar o que é Israel. Ele começa a contar da yeshiva que se mudou faz 4, 5 anos atrás, em 1924. A yeshiva de Slobodka, que se mudou para a cidade de Hebron. Uau, uau, lindo, maravilhoso. Ele conta, ele fala e ele fala. Motzei Shabbat tem fila de judeus americanos de Chicago. Quanto eu escrevo no cheque que eu quero fazer parte? Entre eles está Rav Yerachmiel Waxman. Rav Yerachmiel Waxman, ele chega e fala, eu não quero só pôr dinheiro, eu quero fazer parte. Quando você volta para Israel, que eu quero conhecer Israel. Ele vai para Israel e ele leva o filho dele, Yeheskel Waxman, para Israel, para conhecer Israel. É o maior presente que um pai pode dar para um filho de 16 anos, estou falando dos anos que não era tão fácil viajar, não é comprar uma passagem, conhecer o Israel de verdade, Makom Kedushá, o Kotel Maravi, e conhecer tudo que é lindo. E quando ele chega na cidade de Hebron, ele vê a estivada de Slobodka, ele vira para o filho e fala, filho, você quer ficar por aqui? E o filho fala, pai, isso é um sonho. E esse americano que vive na tranquilidade, se anota e faz e começa a estudar na estivada de Slobodka, a estivada Knesset Israel, na cidade de Hebron. Na cidade de Hebron. Esse menino começa a estudar e começa a fazer parte, menino de 16 anos americano. Isso foi no inverno de 1929, inverno israelense. No verão de 1929, os últimos dias de Chodesh Av, sexta-feira negra da nossa história, acontece um dos piores pogroms da nossa história, onde árabes saem de Jerusalém, de várias cidades, e Hebron foi uma das cidades que mais sofreram. Eles massacram, 67 judeus morrem a sangue frio, e só termina esse massacre por um erro de um árabe que ataca um soldado britânico, que está lá, Sir Samuel Herbert, está lá, em cima do cavalo, assistindo e não fazendo nada. E quando os árabes veem um inglês e decidem atacar o inglês, ele dá um tiro no ar e termina tudo. 67 alunos de Shiva de Slobodka foram mortos, assassinados, massacrados. E entre eles estava Yeheskel Waxman. Esse menino americano está entre eles. Rav Volak nunca mais tem coragem de voltar para Chicago. Nunca mais. Ele sabe que é ele que levou essa criança para Shiva. Ele sabe que é ele. É culpa dele? É ele, não é ele. Ele não sabe o que fazer. Em 1930 ele volta para os Estados Unidos, mas não vai para Chicago. 31 vai para os Estados Unidos, não vai para Chicago. 32 Estados Unidos, não Chicago. Em 33 ele está andando nas ruas de Brooklyn. E Justi Rachmiel Waxman, ele está fazendo business em Nova York. E de repente ele vê do outro lado da rua uma pessoa, barba, chapéu, vestido como um judeu religioso. Uma coisa não tão comum em Brooklyn, nos Estados Unidos. E ele vai ver quem é. Rav Volak veio Rachmiel, fala, meu Deus do céu. Já não tem pra onde fugir. Yerachmiel vai para a Volak e fala, Rabino, quantos anos você não vem para Chicago? Até hoje eu lembro o que você falou. Maravilhas de Israel. Por que você não voltou mais? Como você não voltou para Chicago? A Volak vira para Yerachmiel Waxman e fala, vou te falar a verdade. Eu não tenho cara de olhar para você. É minha culpa. Eu levei teu filho para Israel e teu filho foi assassinado em 6 meses depois. Como eu vou voltar para Chicago? Eu não tenho como te olhar. Yerachmiel olha, fala, Volak, que absurdo você falou agora. 40 dias antes do meu filho nascer, no Shamaim foi decidido que eu vou ganhar um filho por 16 anos. E eu não vou escolher como ele vai morrer. ele vai morrer depois de 16 anos. Ele podia morrer voltando do estádio num acidente de carro assistindo Yankees, ou podia morrer numa yeshiva estudando Torá como um Yehudi. E você fez o meu filho fazer a diferença na história do nosso povo. Ele não faleceu num acidente de carro com um cidadão americano voltando no estado do Yankees. Ele morreu ao Kiddush Hashem. E isso eu devo toda minha vida a Karatatov por você. Isso é visão de Emuná. Ele é meu ex-man. Ele tem uma filha que casa com Rav Bezalel Jolti, um dos maiores rabinos da nossa história. Rav Bezalel Jolti é o Av Beidin Dom Beidin, que os Dayanim eram Rav Ovadia Yosef, Rav Eliashiv e, se eu não me engano, Rav Eliezer Goldschmidt. Se eles são os Dayanim, o Av Beidin normalmente está acima deles. Rav Bezalel Jolti é genro, é cunhado de uma pessoa que dá esse tipo de educação em casa, o máximo da Emuná. O máximo da Emuná. A Yeshiva de Hebron precisa ir embora, e a Yeshiva de Slobodka, depois desse atentado, muda o nome de Yeshiva para Hebron, para lembrar a cidade de Hebron, que eles foram massacrados. E a Yeshiva, nos últimos dias de Av, é levado embora de Hebron, e nenhum judeu, desde 29 até 67, vai pisar em Hebron de novo, pelo medo. O Kotel Maravi é pego da gente em 29. Tem a ver também com isso, a história, tá bom? Até 48 não é tão fácil entrar no Kotel. E a partir de 48 até 67, nenhum judeu entra no Kotel por causa desse pogrom. 48 a 67, lá é Jordânia, não é mais Israel. Em 67, a gente ganha de volta. A Yeshiva de Hebron é levado embora. É levado embora da cidade de Hebron. Eles vão para Yerushalayim. Eles estão procurando onde está. Estão procurando onde está. E se transforma em Yeshiva de Hebron Geula. A Yeshiva está desfalcada. Uma Yeshiva de 150 alunos, 60 morreram. Imagina só como está. Todo mundo tem um conhecido que foi massacrado. E chega o primeiro Rosh Hashanah. A gente está um mês depois desse massacre. Os alunos estão desamparados. Está todo mundo quebrado, todo mundo acabado, todo mundo destruído, todo mundo destruído. Todos esses alunos vêm da Lituânia ou dos Estados Unidos, não são israelenses. Isso é outra história, como eles chegam em Israel. Não são israelenses, eles não têm pai, não têm irmãos, não têm contenção. E chega o primeiro Rosh Hashanah. E o líder de Yeshiva é o Mashgiach Rav Leib Hasman. Rav Leib Hasman, ninguém sabe que vai ser Rosh Hashanah, ninguém está entendendo. Eles estão numa sinagoga emprestada, lugar não lugar. E Rav Leib Hasman chega no momento de Arvit. Ele vai até o lugar de um bachur de 19 anos, Bezalel Shikovitsky, e vai para ele Bechavot. Normalmente, quando você vai numa sinagoga, random, vamos chamar assim, tá bom? Uma sinagoga do nada, e aí tem um minchá de Arvit de dia de semana, você pode ser chamado. Mas Rosh Hashanah normalmente já tem um chazan predestinado de antes. Quem vai fazer as tefilot de Rosh Hashanah? As tefilot de Rosh Hashanah não é qualquer um que é apto para fazer. Alahá fala que precisa ser casado com filhos, Talmid Chacham, acima de 30 anos, tem requisitos, já tem barba. Um bachur de 19 anos, solteiro, não atende a nenhum dos requisitos. Nenhum dos requisitos. E principalmente que ele não se preparou para fazer essa tefilá. Ele não foi chamado, ele não preparou. As tefilot de Rosh Hashanah e Yom Kippur são diferentes. Os chazanim treinam o mês inteiro para conseguir. E de repente, chega um mashgiach de yeshiva para um bachur de 19 anos, behavot, que behavot? Betzal de Kovitz que fala não. Mas Guiar fala, eu te chamei e eu quero que você vá. Falou, não! Falou, por favor, eu estou te chamando pela última vez. É você que eu quero que seja Hazan. Bezalel Shekhovitsky, ele sobe no Amud para fazer Hazan sem se preparar. Ele começa o Barichu, ele faz a primeira Brachá, e ele chega na segunda Brachá, e eu vou fazer como ele fez com o Nusach Ashkenazi. Aqui o Daniel talvez pode ajudar a gente. A gente termina ao segundo Abraha e com isso eu termino, com essa mensagem eu termino. Kiem chayenu veorechemenu, ubahem negei yomam balayla. Vavatecha al tasir neo nusach ashkenazi leolamim. Como que é? Calma aí. Me ajuda aí, Daniel. Esqueceu, também esqueci, já vou lembrar. Não. Como que é a entonação? Como a entonação? Tá, vamos fazer sem entonação, tá bom? Então, ele começa Kiem chayenu veorech yamenu. Ah, o Felipe também é ashkenazi. Ubahem negeom amalaila. E aí ele chega veavatecha al tasir mimeno leolamim. E ele trava e começa a chorar. E aí ele volta e repete. Veavatecha al tasir mimeno leolamim. E ele tenta continuar, Baruch HaTashem, ele não consegue. Ele repete uma terceira vez e começa a chorar. E nesse momento, a Yeshiva inteira começa com ele. E ele começa a falar, Ribono Shel Olam, você matou os melhores. Você matou nossos irmãos. Aqui está todo mundo desfalcado. A gente está destruído. Mas uma coisa eu quero te falar. Ve'avatecha, o amor que eu tenho por você. Alta sir mimeno, não retira de mim, leolamim, eternamente, que eu vou te amar sempre. E a Yeshiva inteira repete pela terceira vez. Ve'avatecha, alta sir mimeno, leolamim. E a quarta vez. E a quinta vez. Depois de duas vezes ele sozinho e mais três vezes com todo mundo, cinco vezes no total, ele repetindo essa frase com a entonação, o nigun que se termina em Amim Noraim, ele consegue, depois de chorar e todo mundo com lágrima nos olhos, Baruch Ata Hashem Ohev Et Amo Yisrael, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ele termina o Chazan, ele entende que ele fez uma coisa errada. Alachicamente você não pode parar no meio, você não pode repetir palavras. Ele tem medo de chegar até o Mashgiach. Ele tem medo de cumprimentar o rabino que chamou ele para ser chazan. Ele falhou, ele errou, mas ele não conseguia se conter. E todo mundo vai dar Shana Tová para o rabino. E ele tenta escapar. E o Rabbi Hasman vira Betzalel, vem aqui. Ele abaixa a cabeça e fala, Rav, desculpa. Falou, Betzalel, vem aqui. Eu quero te dar um Git Geben Tior, eu quero te dar um Shana Tová, vamos chamar assim. E muito obrigado. É exatamente isso que eu queria escutar. Era essa tefilá que precisava ser feito. Eu sabia que só você ia conseguir chegar a isso, com teu sentimento e com teu amor. Obrigado por você mandar essa mensagem para Hashem. Hashem, você levou 1.200 nossos, os melhores e os mais queridos. Mas ve'avatecha altasir mimeno le'olamim. O amor que a gente tem por você não tira, porque a gente nunca vai deixar de te amar. A gente vai se ligar ao Etz Haim. A gente vai se ligar com o Shabbat Kodesh. A gente não vai estar atrás do Etz Hadat. Não é isso que a gente está procurando. Não é isso que a gente quer. A gente quer Chaim. E a gente vai se comprometer, sim. Vamos ser diferente. Você demonstrou pra gente que não é um bom ataque que acaba com a gente. É quando nossa defesa está desfalcada. E o melhor ataque é a defesa. A gente vai reforçar nossa defesa. Isso não vai acontecer de novo. A gente vai amar todo mundo. A gente vai entender todo mundo. E a gente não vai procurar culpados. Que agora não muda nada. Bezerat Hashem, a gente quer todos os nossos irmãos que já pagaram os pecados deles de estar sequestrados em Asa, a gente quer eles de volta, Hashem. A gente não abre mão de um. A gente vai fazer a nossa parte. A gente vai fazer a nossa parte. Mas Hashem devolve todos os 130, 50, 160, eu não sei quantos são. A gente quer todos de volta, Hashem. A gente não abre mão de nenhum. Porque a gente já tem o desfalque, foi demais grande. Foi demais grande. Mas a gente sabe, Hashem, que a unidade inteira da UTI vai voltar para casa. A gente sabe que esses 1.200 eles tinham um papel para fazer. A gente sabe. A gente vai aceitar isso. E a gente vai tentar não errar de novo. Chazak baruch.